África Global. Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos apresentar a primeira parte do nosso interessantíssimo diálogo com a filósofa brasileira Adilbenia Freire Machado. Um diálogo sobre o seu texto, cujo título é Ancestralidade e Encantamento como Inspirações Formativas, Filosofia Africana Mediando a História e Cultura Africana e Afro-Brasileira.
Oh, não, os caminhos que passei, tudo aquilo que eu ouvi e aquilo que não falei. Ora, cota, não despreze essa matriz. Ora, cota, me conserva, por favor. Ora, cota, não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava a minha dor.
Começaria por agradecer por esta disponibilidade, não, de partilhar connosco algumas das suas ideias, enfim, sobre a filosofia africana, com a qual se ocupa. Mas antes de mais, gostaria de me apresentar um pouco a doutora para o público dos nossos países africanos de língua oficial portuguesa.
Bom, eu que agradeço o interesse por esse diálogo. Para mim é muito importante compartilhar os nossos saberes, aprendizados, os nossos interesses, né? Para fortalecer a busca, fortalecer os nossos aprendizados, fortalecer a nossa existência no mundo. Então, eu realmente acredito que o conhecimento ele só existe se compartilhado e a gente precisa nos fortalecermos na nossa caminhada. Então, esse diálogo, para mim, é uma fonte de fortalecimento. É, eu sou Adilbenia Machado, Adilbenia Freire Machado, eu sou filósofa, mestre em educação e atualmente eu faço doutorado em educação pela Universidade Federal do Ceará, no estado aqui do Brasil. Na verdade, ultimamente, a minha ocupação tem sido mesmo dedicar-me à pesquisa, né, em torno da filosofia africana, do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. E, a partir daí, eu tenho dado algumas palestras, minicursos, oficinas, em diversos eventos, em escolas, universidades. Essa tem sido a minha ocupação, né, ultimamente. Como que eu cheguei à filosofia africana? Eu nasci no interior, né, no sertão do Ceará. Eu nasci numa casa, uno pelos braços de uma parteira. Eu não nasci no hospital. Eu nasci numa casa onde não tínhamos energia elétrica, onde não tínhamos água encanada. E era muito comum, à noite, fazermos fogueiras e contarmos histórias. Era muito comum todas as pessoas da comunidade se reunirem para, por exemplo, os tijolos da casa onde meus pais moram atualmente foram feitos nessas reuniões noturnas, né, de pessoas da comunidade. Então, eu cresci num lugar que eu vejo muito comunitarismo, né, que é uma característica própria dos povos africanos e indígenas, essa perspectiva do comunitarismo, mas o diálogo sobre a questão da negritude não era colocado lá. A gente tinha as vivências, mas não tinha esse diálogo, né? Em diversas situações, assim, era uma região do interior, né? Muitas pessoas não eram escolarizadas, a vivência, não tinha diálogo. Na escola, a vida inteira eu ouvi muito falar dos povos africanos no Brasil como escravizados. E isso sempre me incomodou profundamente. Eu me interessava em saber a história desses povos que vieram até o Brasil, né? Porque não apenas o porquê eles chegaram aqui dessa forma brutal, né, que os povos africanos foram trazidos para o Brasil, mas a história anterior a isso e uma outra história da presença deles no Brasil. porque é como se eles não tivessem uma história aqui, para além de ser um objeto, né? Uma posse de alguém que os obrigava a trabalhar, enfim, os escravizava. Fui fazer filosofia, curso de filosofia na minha graduação, eu brinco que não era nem para responder algumas perguntas sobre a questão da existência no mundo, mas para fortalecer essas perguntas, para significar tais perguntas, para entender, né, por que nós estamos aqui, qual o sentido da nossa existência no mundo. Só que também no curso de filosofia eu não me via representada, eu não me reconhecia naquele lugar, porque na graduação em filosofia que eu fiz na Universidade Estadual do Ceará, não falávamos de uma filosofia brasileira, menos ainda de uma filosofia negra, africana, afrodescendente. Então, eu não me via naquele lugar como mulher também e como negra. E aí eu comecei a me perguntar como seria uma filosofia em África. Nunca fiz a pergunta se existia, que é uma pergunta que eu escuto muito e acho que muitos de nós que estudamos filosofia africana escutamos muito, né? Existe uma filosofia africana? Essa pergunta nunca passou pela minha cabeça. Eu queria compreender como era a filosofia africana em África. E foi a partir daí que eu comecei a dedicar-me a estudar, a pesquisar a filosofia africana. Isso já tem um pouco mais de uma década.
É bastante interessante o que disse, esta introdução, essa busca, não só de conceitos gerais de por si, mas que fosse uma filosofia que pudesse responder às grandes às questões interiores que levava e que a levou a questionar, a querer saber mais do que se faz em termos da filosofia africana. E daqui chegamos ao texto que eu vi, li com muito interesse e me deu... e que me fez contatá-la, enfim. O título dá muito que pensar. Não? Ancestralidade e encantamento como inspirações formativas. Filosofia africana mediando a história e cultura africana e afro-brasileira. Como pode dizer de forma sintética aos nossos ouvintes, enfim, embora questões filosóficas são sempre muito difíceis depois de traduzir sinteticamente para quem nos escuta, mas para um público que não é habituado a conceitos filosóficos, por exemplo. Cada uma destas palavras seria um tema de por si. Mas o que é que quis dizer e qual é o resultado que chegou nesta sua busca?
Como eu comecei a pesquisar a filosofia africana, durante 2 anos eu fazia uma pesquisa solitária, porque eu não conhecia ninguém que pesquisasse o tema. E havia muita dificuldade de encontrar textos em português ou espanhol. Infelizmente, hoje é um pouco mais acessível, mas ainda é difícil, né? Inacessível. A maioria dos textos estão em inglês e francês. E aí eu tinha essa necessidade de compreender um pouco da historiografia da filosofia africana, especialmente a contemporânea, né? Com sua origem, como que ela se desenvolvia. No Brasil, a partir do ano de 2003, foi sancionada uma lei, a Lei 10.639, tornou obrigatório nos ensinos fundamental e médio de escolas públicas e privadas o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. A partir daí, eu comecei a dialogar com a filosofia africana para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Então, como que essa filosofia africana, a sua origem, os seus propósitos, os seus objetivos principais, como que essa filosofia poderia influenciar no ensino e poderia estar no ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. E a minha pesquisa foi se dando nesse sentido, né? De compreender os princípios da filosofia africana, a sua historiografia, com suas correntes que ainda estão em desenvolvimento, fazer uma relação com o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, mas com o tempo eu percebia que estava muito ligada a dados, né, uma historiografia. E esse não era exatamente o meu propósito, porque eu acho que a gente estuda a filosofia africana só conhecendo seus propósitos, seus objetivos, suas correntes, não dá conta do que exatamente é a filosofia africana. Porque ela parte de algo que para mim é fundamental, que é a questão do pertencimento, das raízes. Do lugar onde eu estou, do lugar onde eu sou, do lugar que nos forma, que nos faz ser quem somos. Então, eu comecei a estudar um pouco, a fazer a relação com a filosofia da ancestralidade, que está basicamente relacionada com essa questão de pertencimento, né? De quem eu sou, da minha história, dos meus ancestrais, de quem, o que, que me permite dizer, por exemplo, que eu sou uma africana que não nasceu em África, mas que eu tenho a África nascida em mim. Quando a gente, na Bahia, eu morei 5 anos na Bahia, nós tínhamos um grupo de pesquisa em torno da filosofia africana, coordenado pelo professor Dr. Eduardo Oliveira, com quem eu trabalhei durante 5 anos, e é ele que criou a filosofia da ancestralidade, do encantamento. Ele é filósofo também, doutor em educação. A gente tentou fazer um mapa da filosofia africana, né? Mas a gente não conseguiu. Então, a gente via as correntes geoculturais, geopolítica, mas se repetiam. Então, a gente buscou como que essa filosofia ela é pensada no Brasil, mas não do modo como a gente pensa a filosofia ocidental, que é comentar autores. A nossa intenção não era comentar autores, não era falar africanos, mas era dialogar com a ancestralidade que nos permitia fazer esse diálogo. Não queria falar sobre a filosofia africana, a gente queria falar com a filosofia africana. Então, a partir do momento que eu reconheço essa minha ancestralidade africana e que eu me encanto com ela, aí a gente começa um diálogo um pouco mais, eu não sei como que eu posso dizer, um pouco mais enraizado, um pouco mais ligado à nossa pele, à nossa vivência mesmo, com esse diálogo com a filosofia africana. Porque eu posso reconhecer a minha ancestralidade africana, sim. Mas se eu não me encanto com essa ancestralidade africana, eu não produzo desde esse lugar, de uma que não nasceu na África, né? Então, esse encantamento com a cultura africana, com a ancestralidade africana, é que promove, para mim, ao menos, a minha existência no mundo, como pessoa, né? A ancestralidade é um modo de viver, é um modo de estar no mundo. Então, como pessoa, me interessa estar no mundo desde a cultura, que eu acho que é a cultura que me parece, que me faz ser quem eu sou, que é a cultura africana. Então, esse encantamento é minha implicação política, é minha implicação estética, minha implicação ética no mundo. Então, quando eu trago, são temas que, como você bem disse, que dá para fazer tese sobre cada um deles, mas quando eu estou juntando, é na perspectiva de dizer que sem encantamento, a nosso estar no mundo é muito desencantado. E aí não tem implicação com a perspectiva de um mundo melhor, de mundos melhores, né?
Que passei tudo aquilo que eu ouvi e aquilo que não falei. Ora, cota, não despreze essa matriz. Ora, cota, me conserva, por favor. Ora, cota, não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava a minha dor. Ora, cota, ora, cota, ora, cota.